Além dos Fatos.
Uma das metrópoles mais populosas do planeta, o desafio de encontrar uma moradia deu lugar a um movimento tão cruel quanto a própria realidade. A vida em apartamentos caixão. É nesse espaço que pessoas como a Miss Lee tentam reconstruir a vida cercada por sacolas, miudezas e a sua cachorrinha Bibi. Morar lá é devastador. Devastador. Sinto falta da minha casa, quero muito voltar para o mundo de quando eu era pequena, desabafa. O preço é alto. Miss Lee paga cerca de R$1.400 por mês por um espaço onde mal consegue esticar as pernas. Enquanto isso, a cidade mantém um mercado imobiliário de luxo, com arranha-céus de mais de 100 metros acessíveis a poucos. Para muitos, o dia a dia é simplesmente respirar e sobreviver. O Sr. Tang, que divide um apartamento de apenas 9 metros quadrados, sonha com um pouco de conforto e privacidade. Um banheiro em que eu consiga entrar de frente, uma cozinha, um espaço para colocar uma cadeira e uma mesa ao lado da cama. Informações do Fantástico.
Estamos chegando, mais uma edição do Além dos Fatos por aqui, hoje falando desse tema tão oportuno, tão especial, né? Bom, e entre quatro paredes cabem móveis, cabem lembranças e silêncios. Mas nem sempre cabe um lar. Em um mundo onde tantas pessoas vivem espremidas em espaços minúsculos, Pastor Gilmar, ou mesmo sem teto, surge uma pergunta profunda. O que significa realmente ter um lar? Quando a sociedade começa a tratar a falta de moradia ou as condições desumanas de vida como algo normal, é sinal de que algo adoeceu em nosso coletivo, não é mesmo? Tudo bem com você, Pastor Gilmar Batistotti?
Vere, é verdade, é verdade. Quando a gente se torna insensível à necessidade do outro, tem alguma coisa errada. Ainda mais quando nós falamos em uma realidade cristã, quando eu me declaro um cristão, né? Lar não tem a ver com somente com uma formação material de algo. Ainda que, Vere, ter um bom lugar para voltar sempre é importante. E a gente não pode esquecer disso. A gente vai ter uma boa conversa. Vai ser bom. Vai ser
sem
bom.
Sem dúvida alguma.
Nossa casa era simples na infância, mas um lugar apropriado, aconchegante, limpo, uma casinha de madeira. Uma casinha de madeira. E eu lembro que a cada ano meu pai fazia com que aquele lugar se transformasse ainda mais, um lugar ainda mais agradável. Na minha terra tem muita casa de madeira, né? Então, as tábuas nem sempre eram muito retinhas, aí elas tinham que ficar bem encostadinhas, sabe? E aí meu pai uma vez ganhou um dinheirinho a mais e colocou, a gente chama lá na minha terra de mata junta.
Mata junta, a minha também.
É, mata junta, sabe? Que vai
as ripas.
As ripas entre...
Complementam.
Isso, né? Entre uma tábua e outra.
Deixam a fresta.
Porque no inverno dava um ventinho ali, ó, casinha de madeira, dá um ventinho, sabe? Aí gelava, aí colocou a mata junta para tornar esse ambiente um ambiente ainda mais agradável.
Muito bom. Larissa Oliveira, e hoje nós temos um amigo do Vale, né?
Meu pastor, meu pastor está aqui
meu
hoje.
Pastor, pastor.
Eu ando uma ovelha meio rebelde, mas é o meu pastor. Ele tem compaixão de mim.
Pastor de muita gente aqui da rádio, né?
É verdade.
Tem muita gente que frequenta lá a Igreja Central aqui de Jacareí.
Mas tem muitos que não frequentam, mas que o consideram também como seu pastor.
Sim! Pastor Maurício, seja bem-vindo.
Boa tarde, amigos. É bom estar com vocês. Você que está nos ouvindo também. O lar realmente é um lugar muito gostoso. Ter para onde voltar ao final de um dia é muito bom.
Especial.
Pastor Batistotti, você é do Paraná?
Sou de Santa Catarina. Nasci em Santa Catarina.
É mais pro sul um pouquinho.
Mato Grosso do Sul também tem umas casas assim.
Também, Paraná.
Tem as ripas ali. Você falou, fui lá pra trás e lembrei.
Eu fui parar em Rondônia. Antes eu era do Espírito Santo, já não tinha mais. Já era mais alvenaria. Mas fui parar em Rondônia depois. E aí...
Casa de madeira.
Enfrentei isso.
Casa de madeira. Muita casa de madeira.
Mas não importa a estrutura, né?
Não.
O que faz um lá são as pessoas que convivem nele. Né?
Exatamente.
Eu pergunto para os nossos ouvintes se eles consideram as suas casas como um lar. 100% disseram que sim. Isso é muito bom, tô feliz, né? É o tipo de pergunta, é o tipo de enquete que a gente quer que continue 100%, né, Véry?
Sem dúvidas. Mas
aqui, olha, você considera sua casa um lar?
Uhum. Sim. Mas se por acaso, né, você não considera, por qualquer motivo, mas tá aqui com a gente, então manifeste-se também, porque a gente quer te ajudar.
É, né? Claro.
É para isso, aliás, esse é o propósito do tema de hoje. Manter os lares, né? Ou estabelecermos lares onde ainda só tem uma casa e algumas pessoas por lá.
Exatamente. Aqui no começo do programa a gente trouxe uma matéria recente que fala sobre os apartamentos caixão. Eu fui ver o vídeo, né, para entender como que é por dentro esses apartamentos. É um apartamento pequeno, mas um apartamento comum. Sala, quarto, cozinha, banheiro. E aí dentro de um mesmo quarto é como se tivessem várias prateleiras de 9 metros que cada pessoa fica em um ali e cabe umas 15 pessoas assim no mesmo. Então, assim, velho...
Como é que é? No mesmo...
Imagina, pastor, nessa sala aqui no estúdio, várias prateleiras, assim, como se fossem camas beliches. Cada cama é fechada, não tem ventilação pra dar, entre aspas, privacidade pra pessoa, e cada pessoa dorme ali. E todas as coisas, todos os bens da pessoa tem que caber ali. Então, bolsa, sapatos, roupas, tudo fica ali, tudo junto. O jornalista que fez essa matéria do Fantástico, ele entrou em um desses apartamentos e ele falou, olha, eu tenho 1,80m. Um caixão para uma pessoa do meu tamanho é maior do que esse apartamento caixão que eu tô agora. Ele não conseguia esticar as pernas. É difícil imaginar que uma pessoa que viva nessas condições sinta-se em um lar estando ali. Então, para começar, pastor...
E aí a cozinha, esses lugares,
é
em comum.
Compartilhado.
Comum. Tudo em comum.
Banheiro
em comum.
Exatamente. Tudo compartilhado. E aí essa moça, né, que aparece aqui na matéria, acho que, se eu não me engano, o nome dela é Senhora Lee, ela fala que ela precisou sair de casa por algumas questões e aí ela não tem condição financeira suficiente para alugar uma casa que... Uma casa assim, que tem os mínimos confortos, né, para uma pessoa, então ela mora lá. E é R$1.400, né, convertendo para nossa moeda, cerca de R$1.400 o aluguel de uma caixa dessa, né? Isso não acho que a gente consegue chamar de lar, né, Véry?
É difícil.
Mas eu queria que vocês trouxessem a luz da Bíblia agora.
Até chamar de dormitório é difícil.
Exatamente.
Mal é uma cama, né? É verdade.
Quantos metros quadrados?
9, menos de 9. Cerca de 9 metros. Cerca de 9 metros. Uma pessoa ficar ali...
O contexto é que no nosso contexto de Brasil, né? Quem foi que era pastor Batistotti colocou aqui, criado numa casa. Então, o nosso contexto de família e casa é outro, né? Depende do ambiente que a pessoa está, a circunstância na qual ela vive, o modo econômico no qual o país está, que vai meio que impondo algumas condições à pessoa e tirando o básico.
E pelo que eu percebi, é pro menos favorecido, né? Porque você, por outro lado, você tem...
Arranha-céus de luxo.
Exatamente. Então, é isso que falou, né? O menos favorecido.
Aqui no Brasil, tinha vários projetos sociais. Participei de um deles chamado Tetos. Tetos era o slogan, a dignidade tem lugar. Então, se nós íamos nas comunidades e tínhamos ali comunidades onde as pessoas moravam em quartos ali de 3x3, 3x2 e tudo ali dentro. Com filhos ali, era sala, cozinha, banheiro em 3x2. Era o que tinha de espaço. Então, nossa proposta é colocar 6 metros por 3. Então, colocar 18 metros, uma casa bem levantada para não entrar umidade, bem arrumadinha, para que dentro da comunidade a pessoa sentisse a dignidade de morar bem. Então, é o projeto Tetos. Hoje a gente vê que depende da condição econômica da pessoa ou da cidade na qual ela vive, o contexto de lar muda pela condição social dela e a pessoa, às vezes, é empurrada para a margem nem porque ela quer ir. Uhum. Porque ela não tem onde ficar.
Uhum.
Se uma pessoa tivesse condições de dormir numa cama, é melhor dormir num caixão? Não ia. Mas, às vezes, a condição social dela é o que ficou. É o que ficou.
E aí, quem administra e quem lidera, falta essa questão do que é dignidade, né? Do que eu estou oferecendo por dignidade. Não vamos entrar nessa linha que não é a nossa linha, mas aí quem tem a liderança, né, tem que pensar dessa forma.
É aquele olhar acolhedor, pensar, né? Aquele olhar acolhedor, né?
Exatamente, exatamente.
Não é fácil. Na minha função como pastor, algumas situações é difícil para mim. Porque eu olho para algumas casas que não são lar. Tem uma estrutura de quatro paredes, mas não tem carinho, não tem afeto, não tem respeito. Olha, é um outro contraste, né?
Uhum.
É como sentir-se num lar. Então, é o lugar físico ou são as pessoas que tornam o lugar aconchegante?
Uhum.
Eu já visitei pessoas que moravam embaixo de pontilhões, por conta da contenção social, e eu falei, gente, olha, mas nesse pedacinho aqui tem felicidade.
Uhum.
Olha que conceito. Por quê? Porque eu estou com quem eu preciso para viver. Aqui está meu esposo, meus filhos, um cachorro, um gato ali. Esse lugar para nós aqui é o lar.
Um conhecido da Larissa falou aqui, né? Meu lar é um pedaço do céu. O Fernando Cabral de Taquara 2.
Ah, irmão Cabral.
Cabralzinho de Taquara 2, o rei da pizza.
É?
Oh, né? Serra Espírito Santo.
E aí o Espírito Santo sempre presente aqui, né?
Sempre
presente.
A sua
terra é maravilhosa. A sua terra é maravilhosa.
É feita de lares extraordinários.
Terra de bênção.
Eu aproveito só para resgatar o texto do Salmo 127 e o verso 1, para a gente fundamentar esse conceito que o pastor colocou. Ainda, pastor, que eu acredito que as duas coisas deveriam... se há uma coisa mais importante, é o espírito de quem compõe uma casa.
Olha,
de quem está ali.
Poético.
Né? Isso é, né?
Profundo.
Porque o indivíduo pode estar vivendo numa mansão, pode estar nos ouvindo neste momento, numa bela casa, num belo condomínio, e falta o espírito, né, do Senhor dentro dessa casa, de aconchego, de afetividade, né? Por outro lado, como você falou, o indivíduo pode ter limitações, mas pode ter esse espírito abençoado. Agora, esse que tem as limitações, seria digno ele ter um lugar, né, de vida, né? A gente não fecha o olhar para isso. Mas o que você resgatou, eu acho que é importante, que é essa necessidade do espírito que permeia uma casa. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade... em vão vigia a sentinela. Inútil vai ser levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. E é o Senhor que vai dar esse espírito que deve permear a casa.
Eu lembrei a palavra que é pertencimento.
Uhum.
Né? Você colocou muito bem uma estrutura. Eu conheci pessoas que moravam em mansões, uma vida financeira muito abastada, mas não tinha pessoas ao seu lado. E aí ele falou assim, ó, o que significa, o que é isso para mim? Uhum. Se não tem pessoas com quem eu possa dividir isso. Falei assim, precisa começar a chamar pessoas para vir para cá. Mas assim, muitas pessoas só vêm pela ambição de estar comigo. Não para estar comigo como pessoa.
Falei,
meu pai, eu falei, você vê que eu não tenho sentimento não. Porque eu também não tenho muita coisa. As pessoas vêm estar comigo porque querem estar comigo mesmo.
E tem uma outra coisa que você me fez pensar. Eu conheço pessoas, e você também, que construíram casas enormes, por exemplo, para os filhos, um quarto para cada filho e tal.
Falando da minha vida, né?
É. E aí os filhos vão, né?
Sim,
os filhos vão, né? Eles vão, que é o ciclo da vida.
Uhum.
Que é o ciclo da vida. Ainda feliz é aquele que os filhos vêm com frequência. Mas você conhece gente como eu que os filhos não vêm e ficam lá. Eu conheço pessoas assim, idosas, naquelas casas enormes, né? Esperando a visita do filho, num lugar onde eles, né, construíram assim para ter esse aconchego. Então, é para a gente pensar. Talvez alguém está ouvindo a gente agora e está precisando visitar os seus pais aí.
Seria bom você não esquecer que uma árvore não nasce adulta. ela nasce de uma semente. E para nascer, gerar uma semente, a adulta tem que desprender-se. Então seria bom você se desprender um pouquinho, porque o trabalho, as nossas atividades nos consomem. No mês passado, de setembro, eu fiz 5 funerais. Nesse mês de outubro, já 4. Domingo de manhã, eu estava às 7 horas da manhã lá em Santa Branca fazendo o funeral de Vanderlei, 50 anos. Deixou 2 filhos, Vitório e Vanessa. Aí fico pensando, teve tempo para falar alguma coisa? Teve tempo para poder reunir, comemorar? Não tem. A morte é o nosso companheiro mais constante e ela não avisa quando chega. Então aproveita o tempo que você está vivo, celebre a vida. Vai ver sua mãe, vai ver seu pai, a tia, vai lá, rapaz. O trabalho dignifica, mas ele não substitui família. Porque quando o homem precisa, ele procura alguém. Eu estive visitando uma vez uma prisão e aí encontrei uma frase lá dentro dizendo o seguinte, ó. Aqui a solidão revela quem nós somos. E a ausência de um lar transforma homens comuns em brutos. Mas o abraço de quem vem de fora nos restaura. Então você vê que não é o lugar, é o ambiente que é transformado por pessoas acolhedoras. Então na família tem que haver um senso de pertencimento. Eu tenho uma família, eu tenho pai, eu tenho irmão. A minha família é pequena, nós somos apenas 11 irmãos. De um lado, que meu pai gostava de família, meu pai tinha outra.
Seu pai
família.
Era econômico.
Aí arrumou mais 4 filhos de outra família. Então, 15 irmãos. Mas nossos 11 irmãos, a gente luta para ficar junto. Todo mundo adulto, cada um com suas famílias, com as suas correrias. E se a gente não se obrigar, a gente não consegue se reunir uma vez ao ano.
É isso mesmo.
Relembrar as bases. Né?
Então tem que relembrar, porque família é pertencer.
Me fez lembrar de um comercial. Não me lembro de comercial que era, do que era. Mas era sobre Natal, mas eu não lembro o produto em si. E aí era uma mãe já idosa, e aí ela falava, todo ano ela convidava os filhos, né, pra irem passar o Natal. E cada um arranjava uma desculpa, ah, vou viajar, não posso. E aí, um ano, ela enviou uma carta como se fosse uma outra pessoa mandando, e não ela, dizendo que ela morreu. E aí os filhos vão todos pra casa dela, pra um funeral, e todo mundo chega lá, não tem funeral nenhum. E aí a mãe entra e com a ceia e prepara a mesa.
Eu vi esse comercial.
Você viu?
Vi esse comercial.
É esperar acontecer uma tragédia, né? E é a realidade de muita gente, né? Agora, pastor, pegando um pouquinho o gancho do começo, em que uma pessoa não tem um lar que a gente idealiza, fisicamente falando, uma casa com dignidade, um banheiro para a família, uma cozinha, e não dentro de um caixote, por exemplo. Nessa mesma matéria, o dono do apartamento, ele chega enquanto estão gravando e se revolta, expulsa todo mundo e continua alugando. Ele só não quer que mostre a realidade, mas ele continua alugando. E aí uma das inquilinas fala, mas isso é muito normal, esse é um apartamento de vários. Então se tornou normal tratar as pessoas naquele ambiente, não só naquele ambiente, né, outros também, sem o mínimo de dignidade. Isso seria um reflexo de uma sociedade que está doente, que não está espiritualmente saudável, vamos dizer assim?
Também, uma neurolinguística chamada Marina Colasanti, ela tem um texto que diz o seguinte: a gente se acostuma. E o problema é que a gente se acostuma com tudo, com a dor, com a violência, com a negligência e com a miséria. A gente se acostuma. Mas isso é reflexo de uma sociedade que às vezes esquece do seu Criador. Deus, quando a Bíblia diz em Gênesis 2, verso 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Olha aí. Então, aquele que fez todas as coisas, que sabe o fim desde o começo, que sabe como funciona a máquina humana, que sabe da complexidade da máquina, mas sabe da importância da harmonia que deve haver nela, a partir do pensamento que vai gerar a atitude, a postura, a conduta, ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Então, a sociedade pós-moderna hoje, ela prega o isolamento, né? Embora a gente não perceba, mas hoje, até a religião hoje é antropológica, né? Então, o centro da religião passou a ser o homem, não mais Deus. E aí você começa a ver reflexo disso na negligência ao próximo. Quando a Bíblia fala assim, ama o próximo como a ti mesmo, o meu mais próximo é que está do meu lado. Mas se eu não tenho a referência do amor que é Deus, aí o próximo pouco importa. O que importa é meu cartão de crédito sendo pago, minha conta no banco, meus bitcoins. Não que seja coisa ruim ter coisas. Possuir dinheiro, riqueza não é mal. Mas às vezes a busca disso me afasta ou me impede de estar com as pessoas. Oh, desculpa, eu gostaria de estar, mas eu não posso trabalhar. Ah, você me perdoa? No próxima vez talvez eu vou, mas eu tenho um compromisso. Às vezes a gente assume dois empregos, duas, às vezes três jornadas, e ainda pega duas e à noite trabalha na internet. Para quê? Nosso ideal é ter coisas para depois desfrutar com pessoas. Só que enquanto nós estamos buscando coisas, nós estamos perdendo as pessoas. Elas envelhecem, os gostos mudam, e quando você tem coisas, às vezes não tem aquelas pessoas para desfrutar o que você tem.
E a oportunidade não, pode não chegar, né? Eu quero, diante disso, relembrar o texto de Mateus capítulo 24, a segunda parte. Mateus capítulo 24 está falando a respeito dos sinais do fim, e um dos sinais está lá no verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então tem duas coisas que acontecem. Primeiro é a multiplicação da iniquidade, e o resultado da multiplicação da iniquidade, a iniquidade é que é oposição àquilo que Deus diz que deve ser feito. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Esse esfriaria aqui é como a água quente que fica na chaleirinha lá, e aí eu desligo, e aí o que acontece com ela? Gradativamente ela vai se esfriando. Porque isso não é algo rápido, não é uma atitude rápida. É um processo gradativo. E aí só quero resgatar o que eu já falei aqui muitas vezes no programa. A gente, às vezes, tem uma concepção a respeito de amor dentro do texto bíblico diferente do que realmente é. Porque o amor, dentro da nossa cultura ocidental, está muito mais relacionado a sentimento do que prática. E o amor, dentro do contexto bíblico, é como eu me comporto em relação ao próximo. Não é só como eu me sinto em relação ao próximo, mas é o que eu estou fazendo pelo outro. Então, esse processo, Larissa, que você colocou, é insensibilidade. Por, como o pastor disse, eu não quero ter a presença de Deus na minha vida. Me oponho à presença de Deus na minha vida. Como consequência disso, eu não vou ter o olhar afetuoso para o meu próximo. Né? Não tem como a gente fugir disso. Não haverá um olhar correto para o próximo, se primeiro eu não tiver um olhar para o Senhor, correto para o Senhor.
Você me fez lembrar uma palavra, compaixão, né?
É, exatamente, não é compaixão.
Como que eu vou ter compaixão? A base da compaixão é o amor de Deus que desperta em mim pelo outro, esse amor. Se eu não tenho o amor de Deus, não tem compaixão. Aí, como você colocou a questão da caixa, né? É a caixa com um número. Qual é o número do seu CPF mesmo? Tá, beleza. Você pagou? Pagou. Fica na caixa. Você não pagou? Fora da caixa. Eu não tô nem com a sua fome, com o seu cansaço, com a sua sede, com a sua pessoa, entendeu? A sua pessoa não me interessa. O que me interessa é o que essa pessoa pode dar para mim em recursos. Às vezes em sentimento ou realizações. E isso é muito triste. O ser humano fica tão longe de Deus que a pessoa passa a ser apenas um número, um objeto ou alguma coisa de conquista, mas não uma pessoa, um ser humano completo, que tem necessidade de carinho, de afeto, de respeito, de acolhimento, de pertencimento. E por que isso está acontecendo, né? É porque a gente se afasta tanto de Deus, o pastor Bastitotti colocou bem. Então, o amor, primeiro o amor de Deus se esfria em mim, porque eu não dou conta, eu não presto atenção àquilo que Deus é para mim, e agora eu não tenho amor para refletir para o outro. E Mateus 22, o verso 37 ao 40, diz assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, bem só, bem na boa, eu não me colocaria dentro de uma caixa, entendeu? Então, por que colocar alguém? Por que colocar alguém? Porque deixou de ser alguém. Deixou de ser próximo. Então, como nós vivemos numa pós-modernidade que é antropológica, o ser humano no centro de todas as coisas, Mas o ser humano, ele, né? Não o ser humano, ou o ser humano como a humanidade. Então, hoje, por exemplo, qual é o contexto de família que se anuncia hoje? Não tem. Casamento hoje, casar, para que casar? A gente vive uma experiência, que é a palavra hoje, né? Então, a experiência, se a experiência for boa, pode ser continuada. Se não for, a gente descontinua e a gente tá de boa. E o que eu deixei no outro? Né? O que eu gerei no outro, expectativa de tudo, de sonhos, e de repente eu quebro o vínculo e falo, agora você vira. Mas eu aprendi a amar você, eu não te pedi nada.
Para mim não deu.
E aí, como é que fica isso? Entendeu? Tudo no contexto de lar. De lar. Hoje, por exemplo, pensa num lar diferente, ó. Pensa num lar diferente. Um local, colocar o título, é unipessoal. Por exemplo, eu filho único, eu não sou, mas se eu fosse um filho único, com a mãe que é filha única, com o pai que é filho único, e aí de repente meus pais morrem. Então perdi a referência de família. Meus avós morrem. Quem é a minha família? Sou eu. Entendeu? Sou eu, sou a minha família. E ou ela morre em mim ou ela continua. Então vou precisar casar, me relacionar, criar um contexto de lar. Mas é o que existe hoje também. Um outro contexto. É muito comum, os pais morrem no acidente, fica só os filhos. Quem é a família agora? Os filhos. Os irmãos que vão se cuidar um do outro.
Precisam se reorganizar, né?
Viu aí? Agora, se não tiver uma estrutura de lar com uma visão correta de amor, carinho, afeto, respeito e cuidado, como é que vai se manter? Estou vivendo uma história parecida, acompanhando o pai a mãe falecida, o pai faleceu, o irmão é de um segundo casamento e agora está tendo uma dificuldade na partilha dos bens, que deixaram alguns bens, porque o irmão não é o irmão de sangue, né, da mesma mãe. E aí a madrasta também está viva e agora ele quer proteger o direito da madrasta e descartar o da irmã, porque o pai não está mais presente. Então, como é que, o que é a família? Será que a gente está perdendo tanto a nossa humanidade que estamos perdendo a capacidade de entender família no contexto de cuidado?
Bom,
boa reflexão essa.
Momento de pausar com essa reflexão em mente, não é, Larissa? Mas voltaremos em instantes.
Rapidinho.
Em instantes voltamos com Além dos Fatos.
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
Voltamos com Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre conceito de lar, seja ele físico, mas não só isso, né, velho?
Exatamente.
Não é só as quatro paredes que a gente usa aqui para exemplificar uma casa, por exemplo.
E o que exatamente constitui, no seu entender, um lar? A propósito, algumas pessoas disseram que, responderam não, né? Um pouquinho só. Estávamos
100%. Pois é, eu vi que mudou.
Mudou, Vere, um pouquinho.
Alguns disseram que não.
Alguns disseram que não.
10%.
Vere, sabe o que eu lembrei? De uma musiquinha que a gente cantava. A gente já cantou aqui aquela musiquinha?
Como é que é?
Aquela que você cantou já muitas vezes.
Ah, eu cantei tantas.
Sobre a rocha o sábio construiu, sua casa ele construiu. Sobre a rocha o sábio construiu.
E a casa do sábio
ficou.
É, mas a do Nécio tombou. Né?
Tombou, né? Porque veio a chuva, a sombra.
Pastor Maurício vai dizer que não lembra dessa aí.
Ele
cantou, pra não se entregar.
Mateus 7, 21-23.
Que é o final do Sermão do Monte.
Pastor Maurício vai dizer que não lembra pra não se entregar.
Eu lembro, mas
ele cantou muito. Será que ele cantou mais do que a gente? Né?
Talvez.
Não, acho que mais ou menos.
Mais ou menos por aí.
E a gente tem presente hoje também, hein, velho?
Verdade,
olha,
não pode
a revista
faltar.
Que nós dois, sintonizados,
olhamos,
um com o outro, escolhemos. Revista Entre Família.
Entre
Fazia um
Família.
Tempo que ela não passava por aqui.
Pastor Gilmar Batistotti, por que ter essa revista em casa? Ou no lar, né? Se não é no lar, é assim, em casa só. Mas para se tornar um lar é uma boa ideia.
Porque ela retrata os desafios que a gente tem no nosso ambiente familiar.
Importante.
E o que é família? Além desse ambiente construído, a gente tem família. Eu já contei aqui, eu tinha uma pessoa que era membro da minha comunidade. Sempre que eu pregava, eu falava da família dentro do contexto bíblico, pai, a mãe, né? Os filhos, mas a gente tem na Bíblia vários outros contextos de família, né?
Vale.
A gente tem um homem com quatro mulheres,
com,
né?
Oito mulheres.
É, exatamente, né? Você tem Jacó lá com, né? Mais duas servas.
900.
E mais né?
Você tem Davi com oito.
Exatamente.
Salomão com mil.
Então, assim, são as famílias disfuncionais, ainda que o Senhor nunca aceitou a poligamia.
Exatamente.
Só pra... Então, a gente tem contextos familiares dos mais diversos. E essa pessoa da minha igreja diz assim: pastor, na minha casa eu e minha filha. Uhum. Então nós enfrentamos o nosso desafio. Uhum. Então essa revista vai te ajudar a ajustar-se, adequar-se dentro dos desafios que a gente tem num contexto familiar, educação de filhos, né, as idades, se é criança, é adolescente, é jovem. Então, peça agora. O que tem que escrever?
É família.
Família?
Uhum.
12981510081.
Exatamente, é isso mesmo? Exatamente, pastor, exatamente.
Então, estou gravando.
E
já
nem está olhando mais.
Sem precisar
não,
olhar.
Não, deixa eu atacar.
12981510081. Entre família. Porque temos na TV o programa Entre Família também.
E é interessante, né, que essa revista ela vai exatamente mostrar a família moderna, né? Pela capa você já vai perceber aí que os desafios são desafios modernos, dos tempos atuais, pontuais, tá? Não é coisa antiga que você não vai se ver no processo, não.
Ó, eu vou dar um exemplo aqui. Emoções venenosas.
Oh,
como lidar com sentimentos destrutivos. Uhum. Contextos familiares desafiadores.
Mas para enfrentar isso, aí mesmo você vai encontrar a farmácia do lar.
Então...
Né? Ou seja, você vai encontrar remédios curativos aí para enfrentar as feridas que surgem nesse ambiente tóxico, né, que muitas vezes você está submetido. Entre família, boa pedida.
O conhecimento liberta.
Boa ideia, Larissa.
Tá bom? Então tá aqui.
Boa ideia, Veri. Olha, chegou uma pergunta aqui de ouvinte no nosso WhatsApp que fala o seguinte: e para quem tem, como é o meu caso, uma mãe narcisista. Fui indicado por profissionais a me afastar dela. Realmente estava me fazendo mal, pois ela não me enxerga como filho e some. Gostaria de saber o que a Bíblia diz sobre isso. Estou em pecado ao me afastar dela? Fiz contato zero, não falo com ela. Por favor, preciso saber se perante Deus estou certo ou errado.
Você já rendeu aqui no intervalo, hein?
É.
É o seguinte, eu sempre faço uma pergunta. Hoje a gente tem conceitos assim que eles se modernizaram, eles se tornaram, parece que, soluções. Então eu sempre penso que, primeiro, quem diagnosticou sua mãe como narcisista? Essa é uma coisa importante para você perguntar, né? Segundo, você está passando por um processo terapêutico para lidar com essa situação? Porque é importante que a gente aprenda a lidar. Outra coisa, é bem provável, dentro da sua colocação, que é possível que a sua mãe não tenha passado por um processo terapêutico, mas você tentou se aproximar e sugerir também para sua mãe um processo terapêutico?
Interessante
para ela.
Perguntas, porque a família, né, que vem a construir um lar, não foi feita para ser descartada, né? Não deu, não está legal, desfaz, descarta.
Né? Exatamente, porque esse conceito de descartabilidade que existe no mundo moderno, ele... de produto, ele permeia os relacionamentos.
Isso.
Então, se eu tenho um problema, é mais fácil eu descartar esse problema do que eu trabalhar para consertar esse problema. Antigamente, eu e o pastor Maurício levávamos os aparelhos para a gente consertar, né? Ele não gostou do antigamente, viu?
Ele achou isso muito longe, né, do tempo.
Estragava um aparelho, a gente consertava, certo, pastor Maurício?
Corretíssimo.
O senhor fazia isso?
Opa!
O senhor ainda faz, não era antigamente.
Faz.
Eu também. Pouco tempo eu consertei meu rádio.
Hoje, a gente é levado ao quê? A não consertar.
A trocar.
Joga fora e pega outro. Então, assim, queria dizer para você que é importante nestes diagnósticos a gente aprender a estabelecer limites. É importante. E eu devo estabelecer um limite. Se é um diagnóstico de, né, de narcisismo mesmo, isso é real e tal. Então, eu tô colocando hipóteses aqui, né? Então, faça essas perguntas. Quem deu o diagnóstico? Segundo, você propôs um tratamento também para sua mamãe? Terceiro, você tem trabalhado para colocar limites, porque eu não preciso abandonar, certo? E o pastor trouxe, né? Nossos pais não são perfeitos, eles têm suas limitações. Agora, diante de um desafio, eu vou abandoná-los? Não, eu vou aprender, se você está fazendo um processo terapêutico, a colocar limites para que você, de alguma forma, ofereça, né, aquilo que você está aprendendo. E aí a gente tem no contexto bíblico, tá, Larissa? Orientações. E eu vou ler o que está em Efésios capítulo 6. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E verso 2, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, agora vem a orientação para os pais. Não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. A responsabilidade também é para os pais. Bem, só, pastor Maurício, foi uma longa introdução para você falar agora.
Foi muito legal. Outro dia eu li uma matéria sobre a sociedade dos relacionamentos descartáveis. Foi o que você estava dizendo. Estragou? Troca. Só que como é que troca? Eu quero saber, eu queria entender como é que eu troco o sentimento dentro do coração de uma pessoa. Né? Como é que eu troco? Como é que eu troco o amor dentro da mente de alguém? O respeito, o carinho, a fé. Dá para tirar um chip lá e colocar outro carregado com sentimentos novos? Não dá. Pegando o gancho dessa pergunta, o que eu faço, né? É pecado ou não? Bom, vou te dar uma proposta. Não é o que a vida, o que as pessoas tentam fazer com ela, com a minha vida. Mas é a resposta que eu dou a essas pessoas, que muda tudo. Enquanto as pessoas tentam me ferir, não preciso fugir. Eu posso aprender a lidar com as birras e com o jeito e trejeito de cada pessoa para encontrar um ponto para ajudá-las a amar novamente. Porque eu não posso me transformar naquilo que eu não quero. Mas é uma tendência psicológica, aquilo que mais eu combato é nisso que eu venho a me tornar, se eu não cuidar. Então, sim, é difícil lidar com uma pessoa narcisista, dominadora, que sufoca a nossa vida? É difícil. Mas há tratamento. Há grupos, inclusive, de apoio para isso. Talvez seja o caso, como o pastor Batistotti colocou. Sugerir à mãe que faça um tratamento e você também se tratar para aprender a lidar, a fim de que o evitar não torne você igual. É complicado isso, não é? Porque às vezes você vai, na questão da autossobrevivência, ou autopreservação, você pode fugir e nessa fuga você se perder dos seus sentimentos. Porque como é que você vai se relacionar com outra pessoa de respeito e carinho e afeto se você não consegue se relacionar com a mais próxima que a mãe? Porque quando tem problemas, o que, que eu faço? Eu tenho que procurar soluções. Uma solução que seja solução, não que seja um outro problema. Porque fugir, negar a existência da pessoa, não vai resolver muito. Agora, tampouco é submeter-se a um relacionamento agressivo e abusivo também, isso não é legal.
Exatamente.
Não é correto. Exatamente. Então você tem que ir com profissionais adequados, no caso ali um psiquiatra, bom psiquiatra, um bom psicólogo, cristão de preferência, você construir uma solução adequada para manter o distanciamento sem ficar afastado. Consegue ver isso? Eu estou distante agora, procurando soluções para eu ter condições de voltar a me aproximar e conviver. Eu não vou descartar, eu vou criar estrutura em mim para aprender a lidar com e voltar a me reaproximar para conviver, para não esquecer que eu pertenço, para não deixar de acolher, porque uma pessoa que está passando por um processo narcisista, ela está enferma, gente. Não joga uma pessoa doente fora.
E é possível que ela nunca vai buscar ajuda, né? É possível que isso aconteça, né? E você falou, é importante, eu vou criar formas para que eu estabeleça limites. Porque Deus não quer um relacionamento que seja prejudicial, né, que nos adoeça.
Jamais.
Deus jamais quer isso. Mas eu posso criar formas de estabelecer limites para essa pessoa.
Tá? A minha visão do outro muda a mim, tá?
Olha.
Então, como é que o outro é? Tá assim? O que, que eu posso fazer em mim para aprender a lidar com o outro? É uma palavra bonitinha. O princípio da alteridade. É o princípio da alteridade. É lidar com o outro enquanto o outro ele é, do jeito dele, sem querer mudá-lo, sem querer aprisioná-lo, nem conduzi-lo. É como eu lido com isso. Por exemplo, ele compra um aparelho novo. Não tem que ler o manual? Para ver todas as funcionalidades dele?
Eu não lembro mais, porque o meu está muito velho já.
Então, eu compro o aparelho, eu pego, eu vou ler tudo, porque outro dia eu queria uma coisa tão simples, não sabia.
Faz tempo já.
Aí chegou para o filho: ô filho, como é que faz isso? Ó, tec-tec. Olha que vergonha.
É a bênção de ter filhos?
É bênção de ter filhos.
É. Tem um manual ali, ó. Ali.
Ah, você não leu, né? Ah, vou ler, não, você já sabe, já corta o caminho.
Olha, pastor, sobre filhos. A Maria Alice, ela pergunta pra gente aqui no nosso YouTube. Você pode participar perguntando também, youtube.com/NovoTempoRádio ou nosso WhatsApp 012981510081. No caso, ela pergunta pelo YouTube e ela faz a seguinte pergunta: pastor, o que seria não provocar os seus filhos? Porque eu acho que a Bíblia fala isso, né?
Sim.
Filho honra pai e mãe.
Acabou de ler isso aí.
Verso 4 do capítulo 6 de Efésios.
Traduza, pastor.
Bom, é você criar, é você promover um ambiente de respeito e harmonia a partir de você. Eu tenho dois filhos, então um casal de gêmeos, Érica e Vitor. Para você, um abraço, amor. Amo você. E o meu genro abençoado, Daniel. Um abraço para você também. E você, Vicky, que está na Argentina, né, filho? Um abraço também, amo você. Desde pequeno, nós fomos ensinando eles o que é o amor, amando, respeitando eles. O que podia, podia, o que não podia, não podia. O que não podia, como falava, com grosseria? Não. Amor, isso não pode. Assim, dando risada. Mas não pode. Isso que pode. Então, tudo que podia, podia. O que não podia, não podia. Mas sempre com carinho, com afeto, de maneira respeitosa, para ele não se sentir oprimido nem tolhido, mas para ele aprender a lidar com as situações de sim e não da vida. Então, assim, você não provocar é você dar ao filho o respeito que ele merece como pessoa. Não importa a idade dele, tem que aprender a respeitar. E às vezes, pela nossa falta de conhecimento a respeito da criação de filhos, a gente desrespeita os filhos no básico, cara. No básico, é o respeito à opinião do filho, ainda que errada. Para reconduzir algo que é certo, você tem que ter primeiro respeito, empatia, simpatia. Aí você vai em compaixão, aí você procura entendê-lo. Por que está dizendo isso? Por que tá, esse comportamento está acontecendo? Será que não foi eu que provoquei isso também, citei? Aí depois dessas respostas, aí você olha no olhinho dele: amor, como a gente pode resolver isso? Eu estou aqui para te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Eu não sei o que fazer. O que você quer que eu faça para te ajudar? Então você cria um ambiente de segurança. Teve algumas situações na minha vida com meus filhos que eu tive que olhar para eles e sentir aí: o que você quer? É, bebê, tá bom, fala para mim o que você quer. É mais fácil do que tentar fazer birra. Se fizer birra, eu não vou entender. Eu não sou adivinho, não sei ler pensamento. Fala para mim: o que você gosta, o que você não gosta? O que eu fiz que te deixou chateado assim? Não, que eu não gosto disso, não gosto daquilo. O que você quer? Eu quero isso. É aí, ó, você falou, pronto, isso pode. Ah, pode? Pode. Não precisa nem ter gritado, ter feito birra. Só ter perguntado antes. Então, criar um ambiente de respeito onde a pessoa se sinta segura para ser ela mesma, sem máscaras. Aí você não provoca a ira. Você deixa a pessoa ser livre. E a minha filha até é livre demais. Porque ela aprendeu a ser livre. Ela pensa por ela. E ela tem as ideias e fala: olha que legal. Olha, eu gostei. Mas não precisa gritar.
Ela não tem medo do senhor. Ela confia.
Confia.
Ela está preparada para ser livre.
É, para ser livre. E quando ela fala gosta, gosta. Eu não gosto, pai, eu não gosto. Ótimo, filha. Então, bom, pronto. Não, mas você tem que gostar. Não tem que gostar.
Talvez a reflexão de como Deus trata a gente, né? Como Ele se apresenta para a gente, isso, porque Ele não nos força nada, Ele nos dá liberdade. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso. Né? Essa é a grande referência. E a provocação vem através da imposição, daquilo que a gente quer colocar, às vezes, assim, sem muita sensibilidade que o outro necessita. Eu gostei quando você disse, né? Deixar que ele seja quem ele é. É óbvio que vai haver um processo de construção, né, pastor? De orientação. Sim. Mas isso respeitando quem ele é, né? Porque os nossos filhos não são para ser quem nós somos. Eles são para ser quem eles são, né?
Essa é a lógica da vida.
A gente às vezes quer que eles gostem do que a gente gosta, que faça. E não é assim. Escolha a profissão que a gente quer que eles escolham.
Realizar os seus sonhos neles.
Exatamente. Eu não realizei, então você agora ele quer que ele. Não é a liberdade dele. É, se ele escolher um outro trabalho, uma outra profissão, tem outro. Ok, tá tudo bem. Você tá aqui com. Eu tô aqui com você.
Eu falei pra mim.
Ai, desculpa, pastor. Não.
Pode falar.
Por favor.
Eu falei pra minha filha assim, por exemplo, né? Quando a gente vai crescendo, idealiza casamento e tal. Eu falava pra minha filha assim: ó, filha, você aprende a ter muitos amigos. Dentro dos seus amigos, você vai encontrar um companheiro, tá bom? Ó, pra papai, não importa a cor, tamanho, se é rico ou pobre. Papai, assim, amo a Jesus, já tô amando esse cara. Se amar a Jesus, já tô amando ele. Pronto. Aí pai, filha, relacionamento não tem a cor, né? Não tem o tamanho, não tem a profissão, né?
Não tem nacionalidade.
Não tem nacionalidade. Não tem nacionalidade.
Pode ser.
Pode ser. Porque assim, isso que é o legal. O que importa é ser humano. Gente, tratar com humanidade. Aí você deixa a pessoa livre. Você só pode namorar com fulano. Mas eu gosto daquele. Não, aquele não pode. Não. Você aprenda a amar o ser humano.
É isso aí.
Porque você vai se relacionar com o ser humano. Então, quando o filho está livre para ele ser ele mesmo, gente, é arrebatador.
E se você... Eu não sou mãe, né? Mas eu vi isso na minha família. Se você... Ainda, né, velho? Mas se você ensina o teu filho a amar e reconhecer Jesus, ela vai procurar, ele ou ela vai procurar uma pessoa onde vai reconhecer Jesus nessa pessoa também, não é?
Exatamente. É isso mesmo.
Pastor Gilmar Batistotti, Pastor Maurício, agora pra gente acabar aqui... Queria que vocês abrissem... Pois é, velho. Não vem não, velho. Você sabe do nosso
conversa
horário,
tá tão
velho.
Boa.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho para esse ouvinte que tá acompanhando a gente, que está em uma situação, seja essa, assim, morando em uma casa onde essa pessoa não enxerga que ali é um lar fisicamente, como a gente falou no começo, mas também de convivência. Tem alguma dificuldade de relacionamento dentro de casa, de repente com os pais, com os irmãos, com os filhos? O que, que a Bíblia pode trazer de esperança para essa pessoa que está ouvindo e vive em um ambiente com dificuldades?
Eu vivi num lar de 11 irmãos com pai e mãe que às vezes se desentendiam com frequência. Eu conheci o Evangelho, eu tinha 10 anos. Foi isso que me ajudou a lidar com a diferença entre os meus pais, para não me posicionar contra um ou contra outro. E para aprender a amar meus irmãos e a respeitar meu pai naquilo que eles eram. Sabe, às vezes você não escolhe o lar no qual você nasce, nem a família a qual você pertence, mas você pode escolher quem você é dentro dessa família. E você pode escolher fazer a diferença dentro desse lar. Foi o que eu fiz. Eu escolhi fazer a diferença. Eu comecei a estudar o Evangelho e aprender que o amor... Ele não joga as coisas embaixo do tapete. Ele aprende a conviver com a diferença. Ele ora a Deus buscando resposta e permitindo que Deus conduza os processos. Porque às vezes também a gente se irrita com facilidade, a gente quer conduzir os processos até dos outros. Não conseguimos. O máximo que eu consigo fazer é tomar conta da minha vida. Então, e conduzir os processos, ainda às vezes preciso de ajuda externa de um profissional para me ajudar a me conduzir. Então, se você está dentro de um lar que não está legal, escolha você ser a diferença para restaurar. Porque se você negar a realidade, é um problema. Fugir dela é outro. E as pessoas que ficam, como ficam? Então, demonstre amor por todos. Procure um diálogo aberto, se houver oportunidade. Mas se não, o teu silêncio seja um silêncio que vale ouro. Não um silêncio que critica, não um olhar que ameaça, como diz a Bíblia. Não apontar de dedos. Mas quando tiver de falar, fala com doçura. E no que depender de vocês, a Bíblia diz assim, no que depender de você, tenha paz com todos. Olha aí, paz com todos. A tua palavra seja sempre temperada com sal, para aqueles que te ouvem, achem graça no que você está dizendo. Então, assim, depende muito do que a gente é, o ambiente que a gente vive. Uma escritora americana, o nome dela é Ellen Goldwhite, no livro Ciência do Bom Viver, ela diz assim, ó, a atmosfera do lar depende muito da nossa postura individual. Gostei do que ela disse. Então, mas é culpa dele, é culpa dela, dos meus pais, dos meus irmãos. Depende de mim também. Então, a minha responsabilidade é ser fonte de bênção, onde quer que eu esteja.
E eu cito o texto de Romanos capítulo 12, verso 9. Que o seu amor seja sem hipocrisia, deteste o mal e apegue-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Quando nós nos dispomos a isso, lembrando que o amor é a forma como eu trato a transformação. Vou no barco aqui do pastor Maurício, citando Ellen White. Ela diz, aqueles que têm fé em Cristo, onde há fé em Cristo, onde há permanência, parece constante, de trevas, podem ter certeza que vai se transformar em luz. Porque o Senhor é capaz de transformar qualquer ambiente, por pior que ele seja, à medida que nós nos comprometemos e nos colocamos nas mãos dele. Então, amém. Se coloque. E o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações.
Parece que foi escrito hoje. Chegamos ao final. O Larissa já remarcou com o pastor Maurício?
Agora já era. O contato está aqui comigo, velho. O pastor que espere aí a minha mensagem chegando.
Porque a conversa é boa, né? Fica aconchegante, fica legal.
Pastor, muito obrigado. E o pastor Maurício é um pastor da Igreja Adventista, que é um pastor que está constantemente, todo dia, ali com a sua comunidade, com amigos. E essa experiência, ela...
É muito agradável.
Torna mais real.
Pastoreando todo tipo de situação.
Exatamente.
É bom?
Obrigado, viu, pastor?
Eu que agradeço. Prazer estar com vocês. Estou à disposição aí para servir a igreja. Até aqui, através da rádio.